Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser um artigo publicado no site Conversa de Historiadoras, intitulado Que Exército é Esse? Esse artigo foi publicado agora em 15 de novembro e faz um histórico do Exército Brasileiro desde a proclamação da República até os dias de hoje. Foi escrito por Adriana Barreto de Souza. Bem, é um artigo interessante porque ele apresenta alguns dados que os brasileiros, via de regra, a maior parte da população, desconhece completamente. Né? Porque existe uma propaganda, propaganda mesmo. O Exército Brasileiro tem um centro de propaganda, as Forças Armadas, especificamente voltado para passar a mensagem ao povo de que o Exército Brasileiro é um exército pacificador, nacionalista, patriótico, limpo, ético, competente e, coroando tudo isso, é o único mantenedor da República no Brasil, dos bons rumos da República ou de qualquer modelo de Estado. Bem, essa propaganda, ela tem sido tão sistemática, ela é desde o século XIX, que já entronizou na cabeça da população. Né? Entretanto, a realidade histórica é bem diferente da realidade da propaganda. O Exército Brasileiro produz a rodo uma mentira histórica grosseira, porque é através dessa mentira histórica grosseira que esses generais têm se conferido o direito de interferir continuamente no andamento político do Brasil. O Exército é o maior poder desestabilizador da história do Brasil. Não há nada igual o que essa gente vem fazendo. O Brasil não vai entrar em novos rumos enquanto essa gente não for proibida literalmente, porque eles já são proibidos constitucionalmente, de incursar na política. É preciso ter um período quando um general qualquer aposenta que ele entre para o mundo político. Assim como um político qualquer, quando sai do cargo, a priori não poderia ser remanejado diretamente em outro cargo. É simples assim. Tem que ter um período de sabatina. Né? Evidentemente que, além desta medida, seria preciso uma outra medida. A quantidade de militares da ativa assumindo funções de civis dentro deste governo, comandado por um presidente claramente desequilibrado, com um comportamento que oscila entre a psicopatia e a sociopatia. Cercado por generais igualmente sociopatas, por ministros sociopatas, por uma militância sociopata. A questão é que esses homens da ativa só podem compor o governo porque, na verdade, o comandante em chefe das Forças Armadas libera, não é? Porque o governo tem que fazer uma requisição de quadros e o comandante em chefe libera esses quadros. Não tem a menor justificativa um general incompetente e estúpido ser ministro da Saúde, por exemplo. Vai dizer que o Brasil não tem civis credenciados para ocupar o Ministério da Saúde. O Brasil não tem civis credenciados para ocupar a presidência da Anvisa, a presidência do Correio e vai por aí afora. Há décadas, as Forças Armadas brasileiras vêm armando um dos maiores golpes contra o Brasil. E no governo desse indivíduo desqualificado, que é o atual presidente da República, eles conseguiram realmente botar as botinas para dentro do Estado. E dentro do Estado, eles estão fazendo coisas verdadeiramente inomináveis. Então, esse artigo da Barreto de Souza é um artigo esclarecedor sobre parte dessa imagem mentirosa que o Exército criou sobre si mesmo e vem alimentando com dinheiro público a mentira. Então, o Brasil paga um contingente de militares que não fazem absolutamente nada, interferem na política cotidianamente e, além de tudo, são extremamente incompetentes. Mas mantém, de uma forma muito competente, uma central de propaganda e marketing pago com recursos públicos para mentir para a população. E a mentira pretende passar a mensagem de que somente os militares são puros, éticos e perfeitos, e os civis são impuros. Portanto, os militares têm o direito de mandar na política. Não, senhores, não têm. Esse papel auto-atribuído foi auto-atribuído por essa escumalha de fardas desde o século XIX. É preciso entender que isso é uma anomalia aberrante. E o Brasil precisa se livrar dessa anomalia aberrante. Bem, eu vou ler agora o artigo. Repito, o título é Que Exército é Esse? Ou O que é um Exército Pacificador? Hoje é 15 de novembro. Como todos nós sabemos, ainda que a narrativa oficial tenha por muito tempo tentado disfarçar, a República Brasileira nasceu de um golpe militar. O primeiro golpe militar da história do Brasil. Militar, mas por força da generalização. O golpe foi mesmo do Exército. A Marinha esteve ausente do episódio. Os dois primeiros presidentes foram generais. E de lá para cá, muitos outros assumiram a direção do país. Sob regime democrático ou ditatorial, direta ou indiretamente, usaram em várias ocasiões a força das armas para ameaçar a sociedade civil e sustentar governos. Essa marca de origem é tão forte que a Constituição de 88 previa um plebiscito para que a população escolhesse entre os regimes republicano ou monarquista, e entre o sistema parlamentarista ou presidencialista. O que ocorreu no dia 21 de abril de 1993, ratificando por voto popular a escolha por uma república presidencialista no Brasil. Em 1889, a narrativa que legitimou o golpe não foi tão diferente da que ouvimos ainda hoje. A elite política era mesquinha, corrupta e só defendia seus interesses os mais particulares. Vítima da pequenez de seus algozes, togados, o militar emergia como figura ilibada, desinteressada, de caráter reto, um defensor sincero dos interesses nacionais e que deveria, portanto, de forma mais que justa, assumir a direção dos negócios públicos. Quando os especialistas recuperam hoje, impulsionados pela conjuntura nacional, essa narrativa, apontam a Guerra do Paraguai como divisor de águas, momento no qual o Exército teria se dado conta dessa sua vocação nacional. Após uma longa e duríssima campanha militar de quase 6 anos de duração, defendendo a pátria, os militares, em especial o Exército, não viam seus esforços devidamente reconhecidos. De fato, essa mágoa existiu. Mas gostaria de chamar a atenção aqui para um outro elemento dessa história do Exército Brasileiro, que tem passado desapercebido. A Guerra do Paraguai foi praticamente a única grande guerra combatida pelos militares brasileiros. Preste atenção a esse ponto, caro aluno, caro ouvinte, do artigo. Um exército tem que servir para alguma coisa, não é? Uma força armada. Para que serve a Força Armada Brasileira? Defesa de fronteira. Não defende fronteira coisa nenhuma. Que defesa de fronteira eles fazem? Produz tecnologia. Qual? Na verdade, o grande papel do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, é interferir na política. Exatamente porque eles não fazem nada. Não é? Voltando. Em que outras mais poderíamos pensar? A Guerra do Prata, também conhecida como Guerra contra Oribe e Rosas, ocorrida entre 1851 e 1852 pela hegemonia na região, a Guerra da Cisplatina, que em 1825 opôs o Império do Brasil às províncias do Reino, às províncias unidas do Rio da Prata, na disputa pelo território do atual Uruguai. Convenhamos, esta última, tendo interrompido apenas 3 anos após a independência, foi uma guerra dos portugueses, levada a cabo por um exército mais português que brasileiro. A sequência dos fatos nos ajuda a ver isso claramente. Quando um amplo movimento de base popular forçou a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831, o exército de então, reconhecido como uma força portuguesa que lhe era fiel, foi inteiramente desmobilizado. Os liberais que assumiram a regência do Império, assombrados pela ideia de um possível retorno do primeiro imperador, quase extinguiram a instituição. De 28 mil homens em armas, o exército passou a contar com apenas 9 mil homens. Em contrapartida, os liberais criaram a Guarda Nacional, uma guarda civil de proprietários armados. Fizeram essa reforma com o apoio de vários generais. militares de tradição liberal, como a família Lima e Silva, do futuro Duque de Caxias, que na luta contra Dom Pedro I, então considerado um tirano estrangeiro, assumiu a direção da regência e os principais cargos militares do exército. Se o exército de Dom Pedro I foi desmobilizado em 1831, cabe perguntar como e por que forças políticas o exército, agora sim, brasileiro, foi reorganizado. Perceberam aqui então, caros ouvintes, a primeira questão? Que fique claro, portanto, que as guerras que o chamado Exército de Caxias lutou, né, foram guerras, a maior parte delas, antes de Caxias assumir. E foram guerras todas, as grandes, no período da monarquia, ou do império, como queiram, o primeiro e o segundo, que é um golpe maçônico. Então a maçonaria fez Dom Pedro I, um traidor, que traiu seu pai Dom João, declarar a independência do Brasil, depois as próprias forças maçônicas defenestraram Dom Pedro I do cargo. E foi a própria maçonaria que conduziu toda a educação do futuro imperador Dom Pedro II. Então, naquela altura, eles não conseguiram emplacar diretamente a República. Essa foi a realidade. Depois, em razão disso, eles deixaram Dom Pedro II, criaram Dom Pedro II, mas sempre se soube que o Império era alguma coisa que estaria com os dias contados. O objetivo sempre foi a criação da República. Sempre. Então veja, a Guerra do Paraguai, que o Exército tanto gosta de falar, a Guerra do Prata, a Guerra da Cisplatina, tudo foi feito no século XIX. E é interessante entender isso, o Exército era português. Não é? Evidentemente que a Guerra do Paraguai, o Exército já é brasileiro. Mas as bases para esse tipo de movimentação, ou seja, o conhecimento, o know-how, a expertise, vem de Portugal. E aí é preciso entender por que que Caxias se torna um dos grandes ícones do Exército Brasileiro. Há obras sobre isso, eu já fiz outros programas sobre isso. Bem, então entendido que o Exército de Dom Pedro foi desmobilizado e desmontado. Né? Quais eram as forças políticas que depuseram Dom Pedro I? E quais são as forças políticas que vão reconstruir um exército? Continuando aqui. A necessidade de uma força militar regular e profissional só foi sentida em meio às lutas regenciais, mais conhecidas como rebeliões regenciais. Essas lutas sacudiram o Brasil de norte a sul por mais de 10 anos, tendo invadido o segundo reinado. Malesca, Banagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha. Isso para ficar entre as mais conhecidas. Movimentos plurais e heterogêneos de contestação à ordem imperial. Alguns chegaram a colocar lado a lado, ainda que de forma fugaz, proprietários quilombolas e caboclos. Esses homens lutavam por ideias de Brasil, sonhadas a partir de suas experiências, de seu dia a dia. Engajaram suas vidas em diferentes projetos de país. É importante reconhecê-los assim. como projetos políticos em disputa por um Brasil que estava sendo erguido. O texto aqui não fala, mas eu já disse e torno a afirmar, quase 100% dessas revoltas citadas aqui tinha liderança maçônica. Eram movimentos revolucionários. Agora, é verdade que estavam em disputa o Brasil como um botim de guerra. Foi para conter essas revoltas de cidadãos brasileiros, excetuando-se os escravos, essa condição era garantida aos demais pela Constituição de 1824, que um emergente grupo político, auto-intitulado Regresso Conservador, levantou-se no parlamento para, em oposição aos liberais, bradar que o Estado precisava se armar, que precisava de um exército forte. Os debates duraram meses e foram tensos. Porém, ao assumirem a direção do país em 1837, o grupo trabalhou firme para tirar esse projeto do papel. Então veja, o grupo Regresso Conservador. Então surgiu assim, em meio à guerra civil, o Exército Brasileiro. Essa é a tradição que o constitui. Um exército que, na repressão violenta à oposição liberal, a caboclos, a pretos e pardos livres e a quilombolas, volto a lembrar, na sua maioria, cidadãos brasileiros, garantiu a integridade do Império, cuidando com zelo de preservar no Brasil, uma herança colonizadora, a de uma monarquia assentada na grande propriedade e na escravidão. Não por acaso, foi nessas lutas que os políticos do século XX se inspiraram para criar um patrono para o Exército Brasileiro. O Duque de Caxias fez sua carreira em meio à Guerra Civil. Da repressão abalaiada em 1841, o então coronel Luiz Alves de Lima e Silva saiu general e barão de Caxias, cidade centro da resistência balaia. Da Farroupilha saiu conde e senador do Império. O título de duque, recebido em remuneração ao serviço prestado na Guerra do Paraguai, apenas coroava sua carreira militar e política. Nesse ponto, há ainda um dado nada desprezível sobre a carreira militar do Duque de Caxias. Sua primeira experiência de comando não se deu no exército, mas à frente da força policial da época, denominada Guarda de Municipais Permanentes. Por nada menos que 7 anos consecutivos, o então jovem Luiz Alves de Lima e Silva comandou a Força Policial do Rio de Janeiro. Isso entre os anos de 1832 e 1839, quando a cidade, habitada por uma multidão de escravos e negros livres, como observam os viajantes que por ali circulavam, estava tomada por conflitos de rua que opunham vários grupos políticos. Foi nessas ruas que o jovem tenente-coronel aprendeu a preservar as complexas fronteiras sociais de uma sociedade escravocrata. Tarefa tão bem executada que lhe rendeu a nomeação para comandar as tropas que seguiam para o Maranhão, no combate à balaiada. O sucesso da repressão o nobilitou. Foi seu passaporte para o seleto grupo da nobiliarquia brasileira, mas também o elevou, por meio de uma ode escrita pelo amigo, secretário e poeta Gonçalves de Magalhães, à condição de pacificador do Brasil. Esse título merece destaque, afinal a palavra é recorrente em nossa história. Então vejam aqui que ela vai explicar mais adiante, mas é preciso entender o papel de Caxias como patrono do Exército Brasileiro, e o papel que ele desempenhou, aonde o papel político do Exército começa a ser perfeitamente assentado. Né? As ligações do Exército com a política dentro do Brasil surgem de um modo definitivo. De um modo definitivo, não, tem uma origem, desculpe. Essa origem é realmente a criação do Exército Brasileiro depois da deposição de Dom Pedro. Ele nasce umbilicalmente ligado à política. E de um momento em diante, ele passa a querer controlar efetivamente a política. E é esse o grande problema. Quer dizer, a oligarquia mafiosa do Exército, desde o século XIX, querendo não agir como força armada, e sim como força política, e a oligarquia civil mafiosa brasileira. Então, basicamente, é essa disputa entre essas duas oligarquias, desde o século XIX, se engalfinhando dentro da política nacional. Né? E isso, evidentemente, gera um grau de instabilidade dentro do país absurdo. Veja o que está acontecendo agora, novamente, dentro da política nacional. Esse governo imoral e corrupto, comandado por um homem cuja família está claramente envolvida em esquemas grossos de corrupção, rapinagem e rachadinha. Em qualquer lugar do mundo, esse homem já teria sido deposto, preso, ele e os familiares. Ele continua à frente da presidência da República. O governo dele tem mais de 6 mil militares. E nós estamos vendo as movimentações claras, à luz do dia, desses militares, como Santos Cruz, por exemplo, que diz que foi demitido do governo, assumindo claramente um papel político, provavelmente para vir como candidato. Tem vários deles preparando o seu território para vir como candidato. Não é? Vários deles que estão entrando agora como escritores dentro de jornais. É absolutamente inominável o que está acontecendo no Brasil. O Brasil virou um país indescritível em termos socioculturais. É a decadência clara e explícita. Bem, então Caxias, voltando aqui, foi alçado à condição de patrono porque ele foi muito eficiente em reprimir a sociedade, né, e no seu papel político. Evidentemente que quando você olha no tempo, em termos de ação de conduta, mesmo a violência propugnada por Duque de Caxias, a pessoa dele era uma pessoa infinitas vezes mais honrada do que qualquer general brasileiro que povoa o imaginário do Brasil a partir do século XX. Não tem a menor comparação entre esses boçais que atualmente ocupam o Estado e a figura de Caxias, claramente. Porque a decadência dentro das próprias Forças Armadas é notória. E mesmo assim, essa gente continua mantendo um departamento de imprensa e propaganda mentiroso para mentir à população brasileira, dizendo que eles são puros, competentes, éticos, e que são os mantenedores da democracia. Não é exército nenhum que mantém democracia em nenhum país do mundo. Né? Bem, voltando. Então, Caxias sai com o título de pacificador. Retomando aqui. Pacificar o país significava e significa preservar um determinado tipo de ordem social. Transformado em partido político, o Regresso Conservador, também conhecido como Partido da Ordem ou simplesmente Partido Conservador, reestruturou o exército para, por meio da força das armas, garantir a paz social da grande família brasileira. Esse termo grande família brasileira é um termo utilizado e ninguém sabe muito bem o que significa isso quando vem da boca do exército. Mas entenda, significa qualquer coisa menos você, cidadão comum. Tá? Os termos eram exatamente esses. Não estou forçando a analogia. Por isso fiz questão de usar aspas. Quando em 1840, as notícias do sucesso de um outro golpe, que antecipou a maioridade de Dom Pedro II, e então um menino chegou ao Maranhão, o ainda coronel Luiz Alves mandou preparar uma grande festa e, em seu pronunciamento, afirmou que uma nova época abriu-se aos destinos da grande família brasileira. À frente da nação, o jovem Dom Pedro II foi transformado em símbolo da paz, da união e da justiça. E dada a grandiosidade da coroa, convertido em pai exemplar, toda a oposição política assumiria a feição de intriga e corrupção, devendo ser duramente reprimida e, no limite, eliminada. É muito importante entender o que aconteceu realmente na construção do Império, porque essa ideia de eliminar a oposição política para manter uma única frente é algo que o Exército e a maçonaria, essas forças que se rearticulam depois da deposição de Dom Pedro I, isso passa a ser um mote. O Brasil não tem oposição política. Né? O Brasil não tem duas forças políticas que operam, como nos Estados Unidos ou como em qualquer lugar do mundo. Ele tem sempre uma única força que tenta cooptar as outras, seja através da corrupção, seja através da violência. Então, o esquema que o Lula fez de pagar, né, ele simplesmente alterou, né, ou deu visibilidade a um processo que já existe. Há muito tempo. Não foi ele que inventou isso aí, não. Então, eliminar, reprimir e eliminar o inimigo político vem inclusivamente a ser um dos pontos basilares da chamada doutrina de segurança nacional criada pelo general Góes Monteiro, que é a caixa de toque de todo o projeto do exército para tomar conta da política brasileira. Então, desde a década de 30, quando foi formulada a doutrina de segurança nacional, ficou realmente sistematizado que todo inimigo político tem que ser eliminado fisicamente, em primeiro plano, e quando não der, simbolicamente. É preciso entender quais são os pontos-chave da história brasileira. E esse é um deles. A nação brasileira se erguia, assim, a partir de um princípio restritivo e desigual de liberdade. Restritivo porque subordinado à ordem, desigual porque fundado na escravidão e articulado em torno da retórica da autoridade civilizatória. Como afirmou um general na década de 1850, ao defender um projeto de criação de colônias militares em regiões do Brasil, que possui um histórico de rebeldia, referência que devo às pesquisas de Maria Luísa Oliveira. Não se trata de ir bater rebeldes. Trata-se somente de não lhes deixar levantar a cabeça. Essa é a tradição que constitui o exército brasileiro. Defender a pátria contra o inimigo estrangeiro historicamente nunca foi sua missão primordial. Nem foi para isso que ele foi reerguido entre os anos 1830 e 1840. Na sua origem está o projeto político do regresso conservador, de construção de um Estado e de instituições comprometidas com a preservação da escravidão, de hierarquias e privilégios sociais. Um Estado desse tipo, tão profundamente desigual, não se mantém sem força militar. Até a Guerra do Paraguai, gerações de militares aprenderam, cotidianamente, no exercício do seu ofício, que seu papel era defender esse modelo de Estado. Mais que isso, aprenderam que esse Estado não subsistia sem eles. Não por acaso, anos depois, já na República, um grupo de jovens oficiais, conhecido como Jovens Turcos, afirmaria que o Exército é a ossatura da nação brasileira. Resta acrescentar, de um tipo determinado de nação, historicamente erguida por uma elite, que optou por permanecer, ignorando o princípio de igualdade e sujeitando a liberdade a essa ordem desigual. Uma ideia de nação que nada tem de democrática. Nas democracias, o exército cuida exclusivamente das fronteiras dos inimigos estrangeiros. Nunca se envolve na política. Para resolver conflitos e disputas internas, no limite, há polícias que não são, vale destacar, militares. Fecha aspas. Então veja, caro aluno e ouvinte, isso é o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, por origem e tradição, foi criado como um projeto político para construir e manter um Estado e instituições, evidentemente, e uma elite comprometida com hierarquias, privilégios, rapinagem, pilhagem, e ditadura, desigualdade. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, não cumprem de modo nenhum papel de defesa de fronteira ou contra inimigo estrangeiro. Tem uma outra açãozinha ali, porque senão a coisa fica muito feia, não é? O Exército Brasileiro é um projeto político de uma elite criminosa, bandida, que se envolve o tempo inteiro na política nacional. Portanto, entre o exército português, que de fato cumpria o papel de exército, e o exército criado a partir da deposição de Dom Pedro, evidentemente, não há a menor conexão. Um é um exército, de fato, O outro é uma elite armada que criou um processo político através do exército. Então, enquanto o Brasil, de fato, não conhecer as suas origens históricas e os seus processos, não tem a menor condição de entender o que acontece, né? O regresso conservador, aqui umas palavras. Ele vai acontecer entre o fim do período regencial, né, quando Dom Pedro II está na menoridade, e o começo do segundo reinado. Quando aquilo que se chama conservador, é preciso entender o que é a palavra conservador no Brasil. Eu já fiz muito programa sobre isso também. O conservador e o liberal brasileiro é a antítese de qualquer palavra que signifique alguma coisa nesse sentido nos outros lugares do mundo. Então, esses supostos conservadores, eles, envolvidos naquela trama política revolucionária da criação de uma república, porque eles queriam dividir o Brasil quando eles criam um problema com Dom João VI e coloca Dom Pedro I à frente do processo, em várias republiquetas, cada uma delas é dirigida por um maçom, né, como presidente. Como foi feito na América Espanhola. O que aconteceu com a América Espanhola, que fracionou-se em 200 mil republiquetas bananeiras, aconteceria também com o Brasil. Esse era o projeto. Aqui a coisa correu de outra forma, né? Bem, então, esse programa desses conservadores que realizaram a obra do regresso, aí você fala assim, mas regresso, quem está regressando é porque saiu. Então, o que é essa palavra, inclusivamente, vou fazer um outro programa sobre isso. O que significa, inclusivamente, essa palavra, regresso conservador? Né? Então, esse regresso, a princípio, pretende reforçar a autoridade monárquica. A princípio. Por quê? Porque quando Dom Pedro I foi deposto, entrou no poder, eles já desmontaram o processo de funcionamento institucional do Estado português. E eles foram criando um Estado liberal maçônico. Então, o objetivo desse exército era, de fato, manter, né, colocar no eixo do centro político um determinado grupo, uma determinada elite, e colocando na mão dessa elite uma centralização político-administrativa para tomar conta do Brasil. E fizeram isso mesmo. Tem três indivíduos interessantes como estudo, né, sobre esse período do regresso conservador. Um deles é Justiniano José da Rocha, que vai publicar em 1855 um opúsculo chamado Ação, Reação, Transação. Nós temos um outro autor, Aureliano Cândido de Tavares Basto, que tem uma obra chamada A Província, escrita em 1870, portanto, ainda sob o reinado de Dom Pedro II, né? O Tavares Bastos foi um grande crítico desse regresso, porque ele inspirou-se nas instituições dos Estados Unidos. Ele vem defender para o Brasil um modelo federalista, né? Então, nesse sentido, ele é a antítese, do José da Rocha, do Justiniano, né? Que falava que o regresso conservador era algo natural, um fenômeno natural, um desenrolar lógico e natural da vida política brasileira, né? Porque ele entendia que a política deveria girar sempre dentro de ciclos de radicalização democrática. Então você tinha uma radicalização democrática, depois você vinha uma reação conservadora e depois você vinha com uma moderação. Veja que essa proposta, na verdade, do Justiniano José da Rocha, né, foi o modelo que vai contaminar o Brasil. O Brasil disputa, os poderes disputam, comem-se mutuamente, falam mal um do outro, guerra, se guerreiam, guerreiam, se eliminam. Então assume o poder. Aí aquele grupo que assume o poder, e você vai criar uma chamada reação conservadora à direita ou à esquerda. Depois eles chamam os inimigos que eles eliminaram para um grande consenso nacional. Então eles se engalfinham e fica chamando ao consenso. Isso é a fórmula do Justiniano José da Rocha, da chamada radicalização democrática. Quem já leu o opúsculo desse sujeito? Né? Bem, o terceiro autor é o famosíssimo Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco tem uma obra emblemática chamada Um Estadista do Império. Né? Então, essa obra é dedicada ao pai dele, inicialmente, ao senador José Tomás. Né? E, evidentemente, ele mesmo rompe os limites num determinado momento, quer dizer, a obra não fica só como um nível biográfico do seu pai, e ele avança para interpretar a história política do período imperial. Né? O Nabuco também é um árduo defensor da visão do regresso conservador. Tá? Articulado numa ideia de monarquia absolutamente estapafúrdia, e essa, digamos, confusão, né, que a gente tem que enfrentar. O fato é, o Brasil nunca conseguiu ter entre as suas forças intelectuais e políticas, a grandeza e a largueza de visão, como tiveram, por exemplo, os americanos. Que justiça seja feita, os americanos de fato criaram a confederação. Tem defeitos? Claro, tudo tem defeito, nada é perfeito. Mas o sistema de lá funciona como uma federação mesmo, né? Como uma república, aqui no sentido autêntico do termo. Ou seja, os estados, as cidades têm autonomia. Porque o grande problema do modelo da monarquia e da república é isso: os estados não têm autonomia nenhuma, as cidades não têm autonomia nenhuma. Quem manda é o poder federal. E como o poder federal tem a caneta, ele faz pressão de cima para baixo. Então esse esquema brasileiro, ele tem que ser rompido. Literalmente. Né? O João Camilo de Oliveira Torres tem um livro chamado Os Construtores do Império. Ele é um dos autores, por exemplo, que vai falar do período desse regresso conservador, né? Dizendo que esse regresso conservador, na verdade, é um período de reafirmação de uma autocracia em nome de uma unidade nacional. É a propositura clara de uma obra revolucionária para instaurar definitivamente uma elite, uma oligarquia, né, que se articula entre a política e o exército, né, com claros fins de controle do Estado brasileiro, tendo essas famílias e essas ligações espúrias sendo beneficiadas o tempo inteiro. Então eles tomam o Estado, resumidamente, para finalizar, eles tomam o Estado para pilhar o Estado, para roubar, para ficar rico, para enriquecer. E assim foi, o Brasil não mudou, não. Desde o século XIX é isso. Essa elite acha que ela tem o direito de roubar o povo brasileiro, roubar imposto, roubar empresa, e viver chupando as empresas, viver chupando o sangue nacional. E o grande mantenedor desse projeto são as suas armadas, o exército à frente das três forças. Né? Bem, então esse artigo, que exército é esse? É um artigo muito interessante, né? Porque é preciso falar sobre o exército brasileiro. Ninguém fala. Os civis não falam. É preciso falar sobre o que significa os crimes que essa gente vem cometendo contra a nação. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.